Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola.
Cinco horas e quatro minutos no Rio de Janeiro, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Nessa segunda-feira, estarei ao lado hoje do Mazela, aqui nosso Ricardo Mazela, da Glaucia Araújo, também aqui na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnico do Joca Sainz, reportagem do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo também. Produção do Luiz Ferreira, gerência de esporte de Otávio Preve de Magrão, vem aí as manchetes do No Mundo da Bola. Tire as crianças da sala, porque o bicho vai pegar. Fluminense e Flamengo vencem seus jogos na final de semana e fazem a grande decisão do Campeonato Carioca. Técnico Jair Ventura lamenta as chances perdidas e garante foco total agora na Libertadores da América. E Vasco terá longo período de treinamentos antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Corinthians fazem a final do Paulistão. Lionel Messi comanda o Barcelona na vitória sobre o Real Madrid e ainda marca o seu gol de número 500. É Dodeca, eu disse novamente. Rexona Sesc vence o vôlei Nestlé em jogo de 5 sets e conquista o 12º título da Superliga Feminina de Vôlei. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 6 minutos, você participando conosco no WhatsApp, pode mandar o seu recado pelo WhatsApp nosso aqui, ó, o 997849503, botando 21, código do Rio, se você quiser participar aí fora do Rio, mandando a sua mensagem de texto ou de áudio, 997849503. Pode participar também ainda pelo telefone 2176918 ou 6919, tá certo? O ouvinte da Nacional também tem o nosso e-mail para você participar, mandando o seu toque aí, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Carlos Borges!
E a gente vai começar o programa No Mundo da Bola desta segunda-feira de um jeito bem diferente. O final de semana passado foi marcado por uma grande festa no esporte aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos relembrar um pouco dessa grande festa. Vamos começar com o gol que deu a vitória ao Fluminense sobre o Vasco por 3-0 nesse sábado pelas semifinais do Campeonato Carioca. Na narração do locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Assornou só para a cobrança, correu, bateu, fechado, olha o gol. Que delícia! Um chocolataço, a cobrança de escanteio. Ô Léo, é você que é o autor do terceiro gol. Cabeçada raspada no fundo do gol de Martins Silva. E mais uma vez, a zaga do Vasco vendo a banda passar e tomou mais um. a bola no fundo do gol. Quando eram jogadores, 27 minutos de luta, segundo tempo. Agora no placar da rádio mais querida.
Nacional.
Richarlison 70, o Wellington 11, Léo 15, Vasco da Gama, Geno!
É, e o Rexona Sesc venceu o Vôlei Nestlé por 3-7-0, por 3-7-2, digo, na manhã desse domingo, e conquistou o seu 12º título da Superliga Feminina em partida disputada na Arena Olímpica do Rio. Vamos relembrar o último ponto na partida na narração de Felipe Rangel.
É o ponto do jogo! É o ponto do jogo! Rio de Janeiro está a um ponto da conquista do título! Vai ser difícil segurar, tá difícil pro Osasco. Mas a Drusila é que vai pro saque, tá na mão da Drusila. Vai sacar a jogadora paraibana do Rio de Janeiro. Sacou, sacou na Gabi, vai resolver. Defendeu a Roberta, vai preparar a Fabi. Tá na mão da Monique, ficou no bloqueio. Defendeu, olha aí o ataque da Gabi, acabou. Monique é campeão pela 12ª vez no Rio de Janeiro. Rexona Sesc é campeão da Superliga Feminina de Vôlei. Para explodir de alegria a torcida, para explodir de emoção as jogadoras.
É, tá aí então pra você. E voltando pro futebol, a gente vai pro Flamengo, que venceu o Botafogo 2-1 nesse domingo e se garantiu na decisão do Campeonato Carioca. Vamos relembrar o segundo gol do Mengão, marcado pelo Paolo Guerreiro.
Olha o Paolo Guerreiro. É Paolo Guerreiro, Mengão, galera. Vamos lá, Mengão, Gatito Fernandes no gol. Pelo time do Botafogo, Paolo Guerreiro vai pra cobrança. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Mengão. Olha o Paolo Guerreiro, bateu lá dentro. Gol! É do Mengão, do Mengaço! Paolo Guerreiro bateu um chutaço no meio do gol. Deu um apertado bonito, camisa número 9 do time do Mengão, aos 21. 2-1, marcou 21 de pênalti. Paolo Guerreiro marcou o segundo dele, o segundo do Mengão. Espetacular, incrível, extraordinário. A galera grita: eu te amo, Mengão, eu te amo, nação rubro-negra. Paolo Guerreiro, olha aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Dá onda, dá onda, dá onda aí.
Paixão, cara, Flamengo, é minha vida, Flamengo.
E a galera grita: eu te amo, Paolo Guerreiro, da dupla Caca de Guaqui.
Nacional.
Olha aí, agora o Mengão, mais próximo da final do Campeonato Estadual. Agora 1-2, Paolo Guerreiro 2 vezes, Botafogo 0.
Valeu, então, 5 horas e 12 minutos, ele está conosco aqui, vai participar, abrilhantar o programa No Mundo da Bola, e vem aí, ele que inflama a galera.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ricardo Mazella.
E aí, Mazella, tudo bem?
Tudo bem, Bosmo, boa tarde para você, amigos de todo o Brasil, do programa No Mundo da Bola, cabeça, Glaucinho, Índiozinho é com a cabeça meia inchada, muito inchada, impressionante.
Só um detalhe, nós fizemos esse tipo de abertura diferente do que a gente faz, até porque nós tivemos esse jogo que definiu o Fluminense Flamengo na Frenal, tivemos o Rio de Janeiro conquistando mais um título na Superliga Feminina. É a questão do Rio de Janeiro, a importância, e também a questão do que vai acontecer certo, que é o Flamengo, que teve 30 pontos, o Fluminense 29, então teremos a justiça na grande final do Campeonato Estadual, não
é,
Mazella?
É verdade, esse seria o meu balão em relação a isso. Eu não acredito em justiça no futebol, eu acredito em competência. Você ser firme, ser forte, fez gols, não jogou muito bem tecnicamente, mas teve a competência em fazer um gol, então acaba vencendo. Então, justiça é uma palavra meio complicada para que a gente use no esporte, como futebol. É, geralmente, no futebol, nem sempre o melhor vence, enquanto que nos outros esportes é dificilmente o que não é melhor vence. Difícil acontecer isso no basquete, no vôlei, no atletismo, enfim, é muito complicado. Mas já que tocamos no assunto justiça, Flamengo, você lembrou muito bem, Carlinhos, 30, Fluminense 29, e o detalhe legal é que serão duas partidas. Eu acho que a gente rodou para acabar com os melhores, e duas partidas, espero e torço para que o Maracanã pegue um bom público, porque tanto no sábado quanto no domingo, o público foi muito pequeno, aquém do esperado. O campeonato não valia nada até certo momento, sim, mas a semifinal apontaria um finalista que daí sairá o campeão. Eu esperava um público muito maior, mas o ingresso caro, 70, 80 pratas em cima, 30, 40 embaixo, com as equipes como Flamengo, Fluminense, Botafogo, disputando duas, três competições, o torcedor gastando mais um pouquinho, só o Vasco da Gama com uma competição, e isso refletiu, porque o Vasco foi a torcida que mais compareceu nos jogos do final de semana. Entre as quatro equipes, a maior torcida, pelo que eu pude observar,
foi maior.
Pela televisão, sábado eu fiz, domingo você fez, então na televisão o panorama, eu acho que a torcida vascaína compareceu.
E a menor foi do Botafogo ontem.
A menor Botafogo, depois Fluminense, isso. Flamengo e Vasco. Então, espero que a torcida compareça para que tenhamos um espetáculo bonito, não só dentro do campo, mas também fora do campo.
A tristeza que realmente foi a questão do público, porque esses jogos caberiam até no Engenhão, até por menos prejuízo para os clubes, né? Esses dois jogos semifinais caberiam até no Engenhão. Maracanã se abriu e tal, mas a questão é que o Maracanã fica caro, né?
É verdade, mas aí tem um problema mais sério, né? O Flamengo não joga no Engenhão porque o mando de campo, quem teria que determinar o campo, seriam os mandantes, Fluminense e Flamengo. O Fluminense tem essa, querendo ficar no Maracanã, o Fluminense tem essa briga do contrato que vai ser rompido, já foi rompido, vai valer, não vai valer. O Fluminense queria jogar no Maracanã. E o Flamengo tem esse problema com o Botafogo, de algumas declarações, e o Botafogo não libera o Maracanã, ou não libera o Engenhão para o Flamengo, desde que o seu presidente peça as desculpas ao presidente do Botafogo. Como isso não aconteceu, por isso foi jogado no Maracanã.
E obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, hein?
É verdade.
O Valdir Luiz agradece.
Mas o Valdir Luiz...
folga.
Mas pra variar, né?
5:16.
Nacional Jornalismo.
Vamos à nossa Fabiana Sampaio. Jornalismo sempre ação. Boa tarde pra você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. Muitos fãs acompanham nesse momento o enterro do cantor Jerry Adriani aqui no cemitério do Caju, na zona norte do Rio. Desde cedo, vários fãs passaram pelo velório do cantor, muitos amigos, artistas, companheiros aí de Jerry de longa data também passaram por aqui, todos muito abalados pela perda do amigo. A gente vê que nesse momento o corpo do cantor já está aqui, já saiu da capela, está aqui, está se preparando aí para se direcionar para o sepultamento. Muitos fãs reunidos aqui em volta e cantando músicas, relembrando canções de Jerry Adriani. Ele é considerado aí um dos ícones, né, da Jovem Guarda. Cantor tinha 70 anos, começou a carreira em 1964 com um disco de canções italianas, Borges.
Jorge. Valeu então, Fabiana Sampaio. Tá aí o Jerry Adriano, que nos deixou com 70 anos, e o sepultamento acontecendo nesse momento no Caju.
Realmente eu fiquei impressionado. Eu fui apenas na minha vida num show do Jerry Adriano, uma vez naquele clube Tijuquinha. Pessoal de imprensa foi.
Ali na Barão e Mesquita.
E quem fez a abertura foi outro cara muito bacana, que nos deixou já há algum tempo, o Carlos Alberto Parisi, que tocava teclado, tinha uma banda. Foi um show animado com a banda do Paris, depois o Jerry Adriani. Foi uma noite hiper, super agradável, né? E eu fiquei surpreso, primeiro com a morte do Paris, que foi de repente, né? E agora com o Jerry Adriani, que quando descobriu o câncer já estava todo tomado, em menos de um mês, eu acho, ele faleceu, né? Uma doença terrível, horrorosa. E realmente as declarações, boas em relação ao Jerry Adriani são as melhores possíveis. Porque muita gente morre e fala: ah, ele era muito bom, ele era isso. E o cara era um canalha, um vagabundo, não valia nada, né? E todo mundo lá, não. Mas no caso do Jerry Adriani, não, todo mundo falando bem, que era uma pessoa bacana. Eu não fui amigo dele, mas estive com ele nesse show, e através de um amigo meu, Mazelo, que não é meu parente, o Carlos Mazelo. Foi muito simpático, um papo agradável, e realmente era um cara do bem. Um cara que marcou época na música popular brasileira, na Jovem Guarda, e se manteve sempre como ídolo, e realmente vai fazer falta no cancioneiro popular brasileiro.
Olha ele aí. Valeu, 5h19.
Só um detalhezinho rápido, o Índio botou essa música pra ele cantar, ele anunciou o nome da música, mas ele se... Eu só penso em você.
É uma versão de... É uma versão de Always On My Mind, que era, foi gravada
agora,
pelo Elvis.
Ele circula, Borges, em vários ritmos com a mesma competência. Isso que é legal. Ele canta rock, italiano. Jovem Guarda. Isso. Vários tipos de música e sempre com competência. E a voz sempre se adequando àquele ritmo. Muito legal.
Com certeza. Ele, inclusive, eu não sabia. Eu fui descobrir agora que o... Quem foi? O Raul Seixas é que fez aquela música que o
consagrou. Doce, Doce Amor. Doce, autoria Doce, amor. Do Raul Seixas.
Doce, Doce Amor.
Era o Raul Seixas.
Qual era o time do GR? Não sei, era Flamengo ou não? Eu não sei, Fluminense?
Não sei, vou até pesquisar.
Eu acho que era Flamengo.
Pode ser que ele seja Flamengo, eu não sei.
Fluminense não. Flamengo.
É porque ele é de descendência italiana, né? Poderia até. Se bem que ele nasceu em São Paulo, né?
Nasceu em São Paulo, no Brás.
No Brás. É isso
aí. O nome dele era Jair... Alguma coisa, mas o nome...
O
Carlos Imperial que botou Gerry Adriano, porque ele quando apareceu lá no Posto 6, você lembra? Posto 6, TV Rio e tal.
Sim, era moleque, não me lembro.
E ali...
Você já era titular do time de Juventus e o Júnior era seu reserva.
Isso, isso mesmo. 5h20, vem ela aí.
Notícias do trânsito.
Antes do trânsito, nós teremos um especial hoje, né? Depois
Exatamente.
Do Sintonia Nacional, né, Borges, minha querida, querida Glaucia? Boa tarde,
Carlos.
Saudações rubro-negras.
Saudações rubro-negras, boa tarde, Ricardo Mazella.
Saudações tricolores.
Cabeça, Indinho.
Fala, Glaucinha.
Hoje, 10 horas da noite, no programa Muse Show, a apresentação do Cirilo Reis. Você vai recordar os melhores momentos de Gerry Adriani, que tanta alegria, né, trouxe aqui a nossa emissora, a nossa Rádio Nacional. Então não perca Muse Show especial Gerry Adriani, 10 da noite, logo depois do Sintonia Nacional, como você bem lembrou, Carlos Borges. Olha, Borges, a Aeroflá já está no aeroporto, já está no Santos Dumont.
Inclusive, vai recepcionar o Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Rafael Monteiro quarta-feira lá em Curitiba.
Aeroflá? O que é isso?
A Aeroflá é a torcida do Flamengo que vai acompanhar a ida do Flamengo, entendeu?
E eu estarei lá torcendo muito, com
eu
muito...
imagino. Eu sei. Então, a Aeroflá, ela se deslocou. Vamos continuar com o assunto do trânsito?
Olha o que a torcida do Flamengo faz.
Pelo centro do Rio, foi da
Central
até o aeroporto Santos Dumont e causou várias interdições no trânsito no centro do Rio. Deu um certo rolo no trânsito, né? Porque sabe que a nossa torcida é... Eu não posso dizer a palavra que eu gostaria, mas a nossa torcida é
fenomenal. Não, essa hora não dá. As crianças são...
É Flórida.
É fenomenal. Fenomenal, como diz o moço da novela. Mas nesse momento tá tudo tranquilo, não há mais interdições. É Avenida Brasil, que tem trânsito lento na via, no sentido Zona Oeste, no trecho entre a linha amarela e Ramos. Linha vermelha também com lentidão na via, sentido Baixada, entre linha amarela e o Galeão. A Praça da Bandeira, um acidente envolvendo um carro, ocupa uma faixa da Avenida Oswaldo Aranha, no sentido Meyer, prejudicando o trânsito de quem está indo nessa direção. E olha, o túnel Marcelo Alencar tem interdição programada a partir de hoje até o dia 16 de junho. As duas galerias do túnel Marcelo Alencar serão fechadas de segunda a sexta para manutenção no horário noturno. Então é bom o pessoal ficar atento, o pessoal que adora aquele túnel, assim como eu adoro aquele túnel Marcelo Alencar. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu
no
Rio de Janeiro nos últimos tempos.
Já passou por ali?
Eu tô sem carro, então eu passei lá uma vez para ir no aquário, fui levar minha filha Valentina, foi rapidinho. Mas mudou tanto o trânsito no centro, que eu tô meio, não me estou familiarizado.
Ele sai ali da rodoviária,
entra e vai cair lá na Santos Dumont.
Santos Dumont, já ali perto, aquela o nome
é
daquela
maravilhoso,
rua. Aquela rua, qual é o nome dela?
Na Beira-Mar ali?
É do Beira-Mar, que é do lado do Terceiro Comar.
Olha, muito bom. Melhor coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o túnel vai ser interditado a partir de hoje até o dia 16 de junho, né? Mais de 2 meses aí, né? E então é bom o pessoal ficar ligado. Manutenção, tem que fazer.
2 meses de manutenção?
É, porque aí vão fechar as duas galerias todo dia.
2 meses?
Sim, todo dia tem uma coisa pra fazer, Manzela. O túnel é grande.
Ah, mas não é o dia inteiro, não. É só de noite?
Não, só na parte da noite. Só na parte da noite.
Agora ficou claro.
Tá certo? Tá certo, Borges.
Tá certo. Vocês hoje vão se entender aqui, né? Pelo amor de Deus.
Quem?
Você e Manzela.
Não, eram finalistas.
Eles se entendem. O problema aqui é o Valdir. Eles se entendem, Borges, relaxa.
É o problema.
O Borges só.
Eu sou rubro-negro. Eu sou rubro-negro, mas não tão assim doente quanto você.
Cara. Eu não sou doente, eu sou saudável.
Ô, Borges, só rapidinho registrando, mandando um beijo pra ouvinte Dalva. Ela fala de lá de Nova Iguaçu, fã do Gerry Adriani. Ela diz que o time do Gerry era o Flamengo.
Flamengo, é Flamengo.
É Dalva.
A pessoa de bom gosto, né?
A Dalva, que escuta o programa.
E o meu querido Gerry Adriani.
Vai,
são 5h24. Botafogo vai enfrentar o Sport Recife no jogo do Nilton Santos. Você vai acompanhar tudinho, estarei lá ao lado do Maurício Costa durante a transmissão do Flamengo e Atlético Paranaense na íntegra para você lá na Arena da Baixada com o Mazela Valdir e o Rafael Monteiro. O Botafogo se preparando para vir para a Copa do Brasil às oitavas de final, sua estreia nessa competição em 2017, hein, Rafa? Boa tarde.
Rafael Monteiro. Muito boa tarde, Borges, ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Como você disse, o Botafogo já tem uma missão dura pela frente. Na próxima quarta-feira enfrenta o Sport Recife pela Copa do Brasil. E o Botafogo já começa a virar chave. Ontem teve uma derrota, 2-1, foi eliminado do Campeonato Carioca. Hoje o grupo se reapresentou aqui no estádio Nilton Santos. Os jogadores que atuaram como titular na partida passada, esses fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas ou os jogadores que não atuaram no jogo de ontem estão aqui fazendo um trabalho de finalzinho aqui no Engenhão, no finalzinho do treinamento. Está tão friozinho aqui no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, onde os jogadores estão fazendo um trabalho no gramado. Agora há pouco teve um coletivo e quem participou normalmente foi o Ayrton, o volante Ayrton, jogador que saiu do Botafogo, na verdade, sentiu uma contusão, sentiu dores, um desconforto muscular na coxa. Ele está afastado do Botafogo, do time principal, desde o dia 2 deste mês. E ele tem grandes oportunidades, pelo menos como eu vi atuando aqui no treinamento, ele tem grandes oportunidades de jogar contra o Sport Recife. Seria uma excelente notícia para o torcedor alvinegro. Diferente do Montijo, do próprio Leandrinho, os jogadores que estiveram no gramado aqui, fizeram um trabalho de transição, estão fazendo um trabalho de transição junto também com o Joel. Estes não devem atuar, nem o Montijo, nem o Leandrinho, nem o Joel. Devem ficar um pouquinho mais pra frente, deve ser um trabalho um pouco mais de longo prazo do que o próprio Ayrton. O Ayrton treinou normalmente com todos os atletas. E o clima aqui, Borges, ao invés de ser de velório, após uma eliminação contra um rival, contra o Flamengo, 2-1 ontem no estádio do Maracanã, muito pelo contrário, o clima é bem leve. O Botafogo conseguiu assimilar bem essa derrota contra o Flamengo e acabou transformando, talvez, essa derrota numa motivação para a Copa Libertadores da América ou até mesmo pela Copa do Brasil. E quem vai falar no microfone da Rádio Nacional é o técnico Jair Ventura. Jair Ventura, após a partida, falou sobre a eliminação contra o Flamengo. Ele foi questionado em relação ao desgaste físico dos atletas. Muita viagem, o Botafogo jogou na Copa Libertadores na Colômbia, a Colômbia foi para o Equador, alguns jogadores fizeram a conexão, vamos dizer, o trajeto Colômbia-Rio de Janeiro, depois foram para o Equador, voltaram para o Rio de Janeiro, e o técnico Jair Ventura disse que o desgaste físico não é desculpa.
Eu sou o tipo de treinador que não trabalho com desculpas, né? Quando você perde, começa a botar desculpa aqui, desculpa ali. Time de guerreiros, nosso time lutou, a gente tentou botar de lado a situação das viagens, nós corremos riscos jogando com jogadores, né, que vem jogando, né, poderíamos ter abdicado de muitos jogadores até para não correr risco de lesões, mas isso mostra que nós não nos abdicamos do Campeonato Carioca, né, então não é desculpa, a gente lutou, demos o nosso máximo, mas nem sempre o máximo é o suficiente para vencer a partida. Por que eu não mexi no intervalo? Porque eu sei que aqueles que estavam jogando ainda poderiam me dar mais um pouco, né? Então, deixei eles jogarem para dar mais um pouco. Só que aí com o decorrer do tempo acabou a gente sofrendo gol também. E você tem que já correr mais risco desde cedo. Então por isso que eu não mexi no intervalo, para dar uma sequência ainda na equipe.
Ô Rafa, deixa eu aproveitar o Mazela aqui. É a questão aqui, quem é que falou hoje? Foi o Márcio Guedes, que participou aqui
do bate-bola?
Do bate-bola e participou do Repórter Brasil, né? Repórter Rio aqui da TV. Ele estava lá em cima e comentou: o time tinha que ter entrado com Guilherme e Sassá e não com Roger e Pipão, que estavam altamente cansados. Principalmente o Roger, cansou muito fácil durante o primeiro tempo. Tem jogadores que sentem e outros que não sentem, né? Ele podia ter entrado com o Guilherme Sassá. Por que que não entrou? Por que manter o Roger e o Pimpão? Por que não botar o Sassá, que não tem entrado direto, e nem o Guilherme?
Dizem que o Roger é um jogador muito tático. Eu confesso a minha dificuldade em ver um jogador muito tático. Aquela definição. Ele não aparece para a torcida. Eu não consigo enxergar isso. Confesso a minha incompetência ao falar isso no microfone nacional. Eu não consigo ver. E o Sassá já está pedindo passagem há um bom tempo. Ele é muito tempo. Ele entra, ele dá mais movimentação, ataque do Botafogo. Fisicamente, ele está melhor porque é mais novo, tem mais preparo. E o Guilherme não começou muito bem no Botafogo. E nos últimos jogos da Libertadores, ele tem melhorado. Eu acho, eu não tinha pensado nessa hipótese. Mas o Márcio levantou essa bola. Eu acho que poderia, mas acredito até que o técnico Jair Ventura Filho, o Jairzinho, não queira ter mudado, ou não gostaria
ou
de mudar.
O grupo disse, não, eu quero ir. Exatamente. O jogador chega e diz, ó.
Começando assim, vou prestigiar esse pessoal no segundo tempo, é o mudo. Mas quando tentou gerar tarde, o Flamengo atropelou o jogo de ontem, como o Fluminense atropelou no sábado.
Senhor Rafa, diga lá.
E o Marcelo comentou em relação ao Sassá hoje treina normalmente, ele que atuou na partida contra o Flamengo. Hoje ele treina normalmente aqui junto com os jogadores. Vamos dizer assim que nesse momento está tendo um rachão entre o time B do Botafogo contra o time C do Botafogo nesse momento aqui no estádio Nilton Santos, comandado pelo técnico Jair Ventura e também observado pelo gerente de futebol do Botafogo, Antônio Lopes. Agora o Jair Ventura vai voltar ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre se há alguma coisa de positivo numa eliminação. A gente sempre quer ganhar, o Botafogo sempre quer ganhar, pelo menos essas são as palavras do técnico Jair Ventura, e ele foi questionado também em relação ao seguinte: será que esse tempo o Botafogo não vai jogar mais no domingo? O Botafogo vai jogar na quarta-feira, depois somente na próxima terça-feira pela Copa Libertadores da América, e também nesse período não viaja. Será que esse período de domingos, dois domingos no total, as finais do Campeonato Carioca, seria um bom prazo para os jogadores que estão machucados voltarem? Vamos escutar o que o técnico Jair Ventura falou sobre esse assunto.
Nós não escondemos em nenhum momento que a nossa prioridade no ano é a Libertadores. Lutamos muito para conquistar essa vaga ano passado e a gente não poderia abrir mão dela. Mas mostramos também o quanto nós queríamos o Campeonato Carioca. Ficar de fora da final nunca é bom, mas só pode ser o lado, se tu procurar um lado bom, é o lado do desgaste físico. Mas eu queria correr esses riscos, porque eu queria estar disputando a final. Não é porque seria mais uma sequência difícil na nossa vida que eu não queria, não. Mentira. Eu queria. Nós não estamos felizes porque não vamos disputar. Eu queria estar disputando, já falei, mas não conseguimos. Então fica a lição. Demos o nosso máximo, como eu falei. O time está de parabéns, lutou. Mesmo até o final ali, com tudo que aconteceu durante esses dias. Fomos guerreiros, lutamos, buscamos o gol. Em momento algum nós nos abdicamos do jogo e não deu. Parabéns para a equipe do Flamengo. E agora a gente pensar nos nossos outros objetivos no ano, né? Que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores.
Ô Rafa,
sim,
só um detalhe aqui em relação a essa questão da prioridade da Libertadores da América. Hein, ô Mazela? Foi o Eduardo Húngaro, era o técnico, sim, se não me engano, do Botafogo, sim, e priorizaram a Libertadores. Sim. E acabou saindo na primeira fase da Libertadores. Isso. E ficaram lá embaixo no Campeonato Carioca, você lembra?
Lembro disso, a pior agora, classificação do Botafogo em sua história.
Ele pode, o Jair está dizendo que não priorizou apenas a Libertadores, mas foi para cima do Campeonato Carioca, mas não foi, né? Fez um primeiro turno do Campeonato Carioca péssimo.
Nem chegou a...
E segundo também. Não priorizou. E aí, tá certo priorizar? Bem que esse ano é diferente do Eduardo Húngaro. Tá bem na fase de grupo.
A diferença é essa, que na Libertadores com o Jairzinho o time tá rodando, enquanto o Eduardo Húngaro não rodou. Agora, eu sou do tempo, você vê que o futebol mudou, mas ela, você é saudosista, mas eu gostava do antigo Maracanã, não gosto do novo. Hoje, por acaso, rapidamente, eu vi um vídeo de alguns jogadores famosos na década de 60, falando sobre o aniversário do Santos, Ademir da Guia, Ivair, o Príncipe, que jogou na Portuguesa, que jogou no Fluminense, o Ademir da Guia, que foi a grande cabeça da Academia Palmeirense na década de 60, 70, e o César Maluco, que do Palmeiras.
Jogou aqui também, né?
Jogou aqui e jogou o final de carreira, ele falou, não sabia, ele jogou no Santos também, poucos jogos, né? Aí você vê como os caras jogavam, mostraram alguns momentos, era fantástico, não tinha velocidade que tem hoje, mas jogadas técnicas maravilhosas. O que eu quero dizer com isso é que antigamente ninguém priorizava nada.
Nada.
Ia pra dentro em tudo que era competição. Ah, mas ela tinha menos campeonato. Realmente
o Flamengo
tinha.
Foi campeão mundial jogando, não sei qual foi o número de jogos, mas naquela
oportunidade. Mais de 70, com 80.
Mais de 70 era aquela oportunidade.
Eu sou do tempo, agora você tem fisiologista, você tem computador que diz se o cara vai torcer, vai ter uma espinha no nariz, se a unha tá grande, aí o cara poupa. Eu, particularmente, você tendo um elenco razoável. Eu vou com o elenco todo. Se tiver que poupa dois ou três. Ó, tem que dar mais cansado. O Brandão, precisa oculista. Ok, manda o Brandão pro oculista. Legal. Pô, tá certo. Aí você vai, bota a Glaucia. Bota a Glaucia pro lado do Brandão. Mas sabe, dois ou três mudanças pontuais. Agora, tirar um time todo, eu não sei. Eu não gosto, não concordo e eu acho que é um pouco de exagero.
Valeu. Ô, Rafa, continua aí o treinamento. O Botafogo se prepara pra quarta-feira, né? Vai jogar em casa. O Botafogo tem uma vantagem. O Botafogo joga várias partidas dentro de casa, né? Só joga fora agora contra o Grêmio Porto Alegrense no jogo que vai fazer a sua estreia na Arena do Grêmio no Campeonato Brasileiro às 7 da noite do próximo dia 14 de maio. Mas vai jogar agora em casa, joga depois na terça-feira contra o Barcelona e Guayaquil em casa também e ainda vai enfrentar também o próprio Atlético Nacional também em casa, né?
Justamente, são três jogos dentro de casa, somente no próximo dia 14, como você disse, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro. Como já foi dito aqui ao microfone da Rádio Nacional e no programa do Mundo da Bola, o treinamento continua rolando, o time B contra o time C do Botafogo. O time B vai ganhando pelo placar de 2-0 nesse momento aqui no estádio Nilton Santos. Só para finalizar, daqui a pouquinho a gente vai ser liberado para a sala de imprensa, onde vai aparecer o volante Bruno Silva. A gente fica na expectativa para que Bruno Silva apareça antes do programa no Mundo da Bola terminar, para que a gente possamos colocar ao vivo o volante Bruno Silva, que não jogou contra o Flamengo, ele tomou aquele cartão vermelho contra o Vasco da Gama e acabou sendo suspenso para a partida contra o Flamengo, foi suspenso, na verdade, contra o Flamengo ontem no Maracanã. Bruno Silva aparece na sala de imprensa já, aqui no estádio Nilton Santos. Borges.
Valeu, já tem o Bruno Silva, que desfalcou o time do Botafogo na partida contra o Flamengo e também vai desfalcar na Libertadores da América, né? Vai desfalcar também na Libertadores da América contra o Barcelona e Guayaquil. E tem aí o time do Botafogo, o Bruno Silva, sendo utilizado, principalmente nessa partida contra o Sport.
E poderá, ser suspenso por um bom número, por uma irresponsabilidade desnecessária. Imagina se todo jogador foi chutar bola em cima do juiz após uma partida. Que a juizada é ruim para Dedéu. Eles são horrorosos. Não vou usar má fé. Mas são horrorosos, são fracos tecnicamente. Então já ia ser um tiro ao alvo na arbitragem a cada final de jogo. Então, pela sua irresponsabilidade, acabou prejudicando o Botafogo.
5:37.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Dono de 3 medalhas olímpicas nas Olimpíadas do Rio 2016, o canoísta Isaquias Queiroz mostrou que não vai deixar seu ritmo intenso cair na temporada desse ano. Ele foi campeão de ponta a ponta no Campeonato Sul-Americano de Canoagem Velocidade, disputado em Paipa, na Colômbia. Ontem, ele entrou nas águas colombianas para fazer suas duas últimas provas. Primeiro, no C1 200 metros, fez o tempo de 39 segundos e 56 centésimos e derrotou Alejandro Rodrigues, da Colômbia, com 40 segundos e 40 centésimos. Depois, com Erlon de Souza, seu parceiro no Rio, ganhou o C2 200, com o tempo de 36 segundos e 3 centésimos, derrotando Jonathan Andrius Calves Fernandes e Sérgio Johan David Dias, da Colômbia, que fizeram 38 segundos e 81 centésimos. Então nós temos aí o Isaquias a todo vapor, ao todo. O Brasil foi campeão, foram 54 medalhas, sendo 32 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. A Argentina ficou em segundo lugar e a Colômbia completou o pódio em terceiro lugar.
Valeu então, Wagner Gomes, e o estádio aqui, você, o momento estádio para você. Vamos agora falar do Vasco, né? 5h39.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco anda também, Luiz Ferreira.
E o Vasco, Borges, o Vasco vai ter um...
Boa tarde, você deu...
Ah, boa tarde.
Falou, mano, do Jair Adriano, não deu boa tarde.
É, acontece. Boa tarde para você, Borges, boa tarde ao Mazela, ao querido Indy Xavier. Boa tarde, Brandão. Boa tarde a Glaucia Araújo, aos ouvintes aqui ligados no Mundo da Bola.
Você não deu boa tarde ao Índio.
É. Falei boa tarde, Índio.
Falou.
Falei rapidinho. Já tá tudo certo.
Segue em frente.
Ô Borges, o Vasco agora vai ter um grande período aí de preparação para aquilo que será o Campeonato Brasileiro. O time perdeu nesse sábado para o Fluminense por 3-0. Tinha esperança de tentar uma vitória e passar para a final do Campeonato Carioca. Como o time também já foi eliminado pelo Vitória da Copa do Brasil, o Vasco vai esperar até a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras.
São 22 dias, né?
22 dias, que estreia contra o Palmeiras lá na Allianz Parque. Lá na Allianz Parque, em São Paulo, logo, jogo de estreia do atual campeão brasileiro, o Vasco tendo essa pedreira pela frente. O técnico Milton Mendes conversou com a imprensa logo depois do clássico deste sábado e conversou sobre o que vai fazer, como é que fica o Vasco até o Campeonato Brasileiro e o que dá para recuperar até lá.
Eu só posso dizer a vocês que meus jogadores e eu tentamos fazer tudo para fazer com que o nosso torcedor ficasse satisfeito, nosso torcedor ficasse feliz, a nossa direção, enfim, a envolvência do clube. Mas o bom da derrota é que ela também não é eterna. Então nós já temos que começar a pensar, já agora no Brasileiro, vamos começar a montar a equipe, preparar o time para o Campeonato Brasileiro, tentar buscar o que nós pretendemos do nível, que achamos que está ainda aquém em alguns pontos, nomeadamente físico. Eu penso que temos que melhorar um pouco mais, mas eu quero parabenizar meus jogadores pela entrega sim, pela determinação que tiveram em campo, como um homem a menos. A equipe tentou, tivemos uma possibilidade logo em seguida, quando estava 2-0 com o Thales, e depois as coisas dificultaram-se um pouco, né, com a expulsão. Mas o árbitro, eu acho que foi muito, muito exigente no critério. Não gosto de falar sobre isso. Mas o menino não merecia ser expulso, penso eu, no meu ponto de vista.
Agora, será que, Vanzela, você que fez o jogo, ele foi realmente... Eu achei que, por exemplo, o pênalti do Douglas no Wellington, houve.
Sim.
E a expulsão do Wellington foi perfeita.
Foi do Douglas, foi perfeita.
Do Douglas
foi perfeita. Ele deu um bico por trás no jogo do Fluminense, sem necessidade. É o que eu acabei de dizer aqui pro Índio e pro Brandão, são dois grandes vascaínos, em off aqui. Alguém tem que chegar no Douglas, da comissão técnica do Vasco, da diretoria. Garoto, você tem um futuro brilhante pela frente, você joga muito, mas abaixa a bola. Para de reclamar, para de se achar que é o rei da cocada, porque ele tem um futuro muito bonito pela frente. Desde que mude seu temperamento, sua maneira de agir dentro do campo. Impressionante.
Agora que
a arbitragem foi péssima, eu achei,
né?
Péssima. E cobriu o placar 3-0 e cobriu o que foi arbitragem ruim.
Você achou que ela falhou aonde?
Ah, foi pênalti
no Fluminense. Não deu.
Teve um lance de 5, parecia o Fluminense com o Botafogo. Cinco jogadores impedidos do Vasco. Cacá, saudações tricolores, hein?
Cacá,
um abraço, Cacá.
Saudações tricolores.
Você chega no recreio onde mora o Cacá, não sei endereço, você já sabe, você leva na casa dele. É impressionante ali, tá? Cacá
demorou. Manda na área.
Manda na área. Aí é o seguinte, aquele impedimento...
Que o Thales entrou sozinho.
Perdeu o gol. Thales, a gente falava aqui com o Luiz, aquele balaio grande dele, com aquela... Aquele busanfã.
Garoto novo, né?
Novo, quer dizer, uma chance que a maioria das pessoas gostaria de ter, ou seja, ser jogador de futebol, que esses caras, quando estão em time grande, ganham bem. Quando deve ganhar o Thales? Se não fosse futebol, o que a gente estaria fazendo? Teria que estar estudando para conseguir um emprego melhorzinho, mas com certeza o salário não seria nem um terço do que ele ganha como jogador. Então, por que não aproveitar? Então, o time do Vasco está mal, precisa de reforço, a arbitragem, respondendo a sua pergunta, não foi legal ontem, vários erros, e poderia ter mais jogadores do Vasco expulsos, que eu achei que o Vasco bateu até na sombra ontem.
O Thiago Alves aqui, do Armazém...
Armazém Cultural, programa da Rádio
Médica. E sambista aqui, filho do
Paulinho Mocidade.
Paulinho Mocidade, ele é vascaíno, inclusive o locutor lá de São Januário, dizia o seguinte, que o time do Vasco está velho. Está velho mesmo? Ou a gente está exagerando
não,
com
essa questão? Olha só, tem dois vascaínos aqui no estúdio. O Rodrigo, zagueiro, é velho. O Rodrigo fala tanto, metido a xerife, tomou um lençol no segundo gol, que ele não abriu mais a boca.
Belo gol, inclusive.
E sumiu da zaga, né? Então, o Rodrigo é veterano. O Rafael Marques é veterano. Os laterais, não. Não para jogar. Aí você vai para o cabeça de área. O Jean não é velho, mas é um jogador limitado de mais contenção. O Andrezinho, o antigo, não está como titular.
Tá sentindo
o Nenê, rodado. O Luiz Fabiano, rodado. Então, aí, o Martin Silva, goleiro, tudo bem. Mas não é um goleiro novo, mas é um goleiro já bom. Mas a espinha dorsal do Vasco é velha, é velha.
E aí, siga.
Só complementando, Borges, os números do Vasco nesse 2017, 4 campanhas. Na Copa do Brasil, eliminado na terceira fase para o Vitória. Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, segundo lugar no Grupo C, eliminado pelo Flamengo na semifinal por 1-0. Taça Rio, campeão da Taça Rio, primeiro lugar do Grupo C. E campeão após vitória por 2-0 sobre o Botafogo na final da Taça Rio. E nas finais, eliminado para o Fluminense nesse sábado, 3-0. O Vasco fora das semifinais. Quem lamentou muito essa eliminação do Vasco, falou inclusive com a reportagem da Rádio Nacional depois do jogo de sábado, foi o volante Jean.
É dolorido porque a gente está vendo uma crescente muito boa. É aquele negócio, às vezes é melhor que aconteça, é doído que aconteça agora, mas é bom que a gente bota o pé no chão e vê que pro brasileiro ainda estamos trabalhando. Agora é acertar e para aproveitar, agora tem 2 semanas, não sei, 3 semanas até o brasileiro trabalhar, acertar a casinha. É, até fico até sem palavras falar agora que é complicado pós-jogo. Mas cabe a nós aproveitar as oportunidades quando ela aparecer. E, enfim, levantar a cabeça, erguer a cabeça, que não é terra arrasada, sei lá, água arrasada, sei lá como que fala. Mas levantar a cabeça agora, esfriar a cabeça, trabalhar duro, porque no brasileiro não dá tempo de lamentar, não.
Tá aí, Jean, esse é o Jean. Bom, só lembrando que o Vasco... Que
sentiu, né?
Todo elenco sentiu. O próprio Milton Mendes, da coletiva, falou que todo elenco estava muito triste. Lembrando que o Vasco só volta a campo no dia 14 de maio, quando enfrenta o Palmeiras, lá na Allianz Parque, pelo Brasileirão.
O que é que o Vasco tem que fazer nesses 22
contratar, dias? Contratar, treinar muito e contratar. Porque se treinar muito e não contratar, vai estrear com derrota, na minha opinião, em São Paulo. Você vê que o Vasco foi a primeira equipe a se apresentar esse ano, foi a primeira a começar a treinar... E não conseguiu arrumar nada. Nas duas competições que disputou, foi eliminada, não chegando. Na Copa do Brasil, na segunda fase, com a vergonha. E no Carioca, foi até a semifinal, que é um Carioca de 4 equipes. Quer dizer, então, é mais do que obrigação chegar à final. Não chegou. Então, se o Vasco não contratar e não treinar, é complicado. E tem mais. O Vasco contratando agora, até contratar, vai demorar a chegar alguém, vai ter que entrosar a equipe com o campeonato em andamento. É outro problema.
É, vamos aguardar. 5h46. Deixa eu tocar a introdução. Vamos lá.
É a macaca!
É, Ponte Preta venceu ao Palmeiras, Corinthians venceu o São Paulo, é a final... Paulista está aí confirmado, o repórter Lincoln Chaves vai trazer informações para a gente. Lincoln.
O Campeonato Paulista vai ter uma decisão em preto e branco, daquelas que remetem à história do futebol no estado. Corinthians e Ponte Preta deixaram São Paulo e Palmeiras para trás e vão decidir o título. Ontem, o Timão enfrentou o Tricolor na Arena de Itaquera e saiu na frente com o Jô, o 5º gol do atacante em 5 clássicos na temporada, 3 deles contra o próprio São Paulo. Camisa 7 estava em posição irregular, mas a arbitragem entendeu que a bola desviou em Lucas Prato, atacante do time do Morumbi, antes de chegar a ele. O próprio argentino deixou tudo igual no segundo tempo, mas como o Corinthians já havia vencido o primeiro jogo por 2-0, a vaga ficou com o Timão. Após o jogo, Jô destacou a força do elenco alvinegro.
Acho que nem nos meus melhores sonhos eu sonhava em começar o ano desse jeito, né? Fazendo gols em todos os clássicos, sendo decisivo para minha equipe, mas não deixando de saltar a equipe, está de parabéns, muito criticada no começo do ano, em janeiro, quando se apresentamos, mas com a nossa humildade, com tranquilidade, com trabalho, a gente chegou no primeiro objetivo, que é chegar à final, né? Agora é em busca do segundo, para ser campeão paulista, tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando com essa mesma seriedade. É muito importante, né, cara, reviver uma final depois de muito tempo, né? reviver praticamente, né? Mas com certeza a gente vai deixar a estatística, deixar essas coisas para a imprensa e vamos focar nessa final que é muito importante para
a
gente.
No sábado a festa foi de outro time alvinegro, ou melhor, de uma alvinegra. A Ponte Preta até perdeu o jogo para o Palmeiras por 1-0. Gol do volante Felipe Melo meio sem querer, é verdade. Mas como havia vencido no Moisés Lucarelli por 3-0, a equipe de Campinas se classificou para a decisão. É a quinta vez que a Macaca chega a uma final de Campeonato Paulista. A última havia sido há 9 anos, quando foi vice do próprio Verdão. Agora, o rival é o mesmo das finais, de 1979, e da mais marcante delas, a de 1977. Na ocasião, Basílio encerrou o sofrimento da torcida corintiana, que não celebrava títulos havia quase 23 anos. 4 décadas depois, é a Macaca que quer acabar com a sina que já dura 116 anos. Mas o goleiro Aranha joga o favoritismo para o rival.
A Ponte já não era favorita nem na classificação. A Ponte entrou naquele chamado Grupo da Morte. E a gente fez uma boa campanha, classificamos até de maneira tranquila, né? Agora, em momento algum, a gente foi favorito, mas conseguimos a classificação. E mais uma vez a Ponte vai com a sua humildade, sem ser o favorito, sem ser a favorita, e buscar, né? É o que nos resta.
Valeu. Ponte Preta e Corinthians, você lembra desse jogo?
Eu me lembro, eu vi, eu tinha 18 anos quando vi o 77, parou o Brasil, mesmo sendo uma decisão em São Paulo, o Brasil parou para ver esse jogo, o gol foi aos 34, 35 do
chorado, né?
Chorado, a bola bateu, voltou, o Basílio acabou fazendo, e eu confesso que estava torcendo para Ponte Preta. O Dicá, foi o Dicá? Foi o Dicá nessa época, 77? Perdeu também uns 2 gols antes, foi um jogaço, e realmente não acabou acontecendo. Em detalhe, né? A Ponte Preta chega em a sua quinta final, não sabia, o Lincoln trouxe a informação. Eu esqueci dessa decisão com o Palmeiras, não me lembrava. Chegou 4 vezes, agora é a quinta, 4 vices-campeonatos, sendo 2 para o Corinthians. Está na hora da Macaca levantar o título, né?
Eu acho que é o favorito.
Não acho, não.
Em cima do Corinthians, não?
Eu não acho. Os jogos serão onde?
Moisés Lucarelli, domingo, já que vem. E no dia 7 a gente tá aqui.
Se não fizer um bom placar lá no Majestoso...
Como fez com o Palmeiras 3-0.
Alguma coisa parecida, para ganhar do Corinthians lá dentro, e o Corinthians todo... E aquele homem de preto, de amarelo, de azul, na dividida, é sempre a favor do Corinthians com qualquer clube. Na minha modestíssima opinião, os erros sempre são favoráveis ao Corinthians. Não sei por quê.
5h51, vamos intervalo? Não, vamos intervalo, né? Sebastião Luiz Xavier... Já, já. Nossa Glaucia Araújo acompanha o Aeroflá. Está acompanhando que o Flamengo só sai às 5h08 da noite para Curitiba. E acompanha também o trânsito aqui, tá certo? 5h51, hoje tem Aeroflá aqui. Já, já a gente volta.
YJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção, motoristas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta.
O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, 5h54 no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos nessa reta final do programa no Mundo da Bola, nessa segunda-feira, dia 24 de abril de 2017. Lembrando que quarta-feira tem bola rolando e tem basquetebol também. Galera do Mengão, pode ficar ligada aí, teremos o basquetebol, o Flamengo podendo fechar. O Flamengo joga hoje a sua segunda partida, venceu a primeira do Pinheiros lá em São Paulo, joga a sua segunda hoje, às 21h, contra a equipe do Pinheiros no ginásio do Tijuca, e a terceira partida será na quarta-feira. Estarei lá ao lado do Maurício Costa, antes do Flamengo e Atlético.
Mas se o Flamengo vencer hoje, não acaba?
Não, essa segunda. Melhor de cinco.
Ah, melhor de cinco. Okay.
Flamengo vai... venceu a primeira partida na São Paulo, 95-86.
Se o Flamengo perder hoje, aí vai forçar a quarta partida em São Paulo, já numa programação ainda vai ser feita pela NBB, pela Liga Nacional de Basquete também. 5h55 é ela aí, ó.
Notícias do trânsito.
Cláudio Caraújo, a ponte como é que tá? Que o Brandão, quando chega aqui, quer saber,
onde está a ponte. Quer saber da ponte, né? Olha, a ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção nas saídas para Alameda, para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia estimado em 18 minutos. No sentido Rio, o trânsito é bom, tempo de travessia estimado em 13 minutos. Borges, olha, a linha amarela sentido Fundão também tem trânsito bom, e no sentido Barra o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8, né, saída para Bom Sucesso, fluxo intenso no local. Borges, aquele acidente que teve envolvendo um carro ocupando uma faixa da Avenida Oswaldo Aranha no sentido Meyer, já foi liberado, a via está liberada, um pouco de retenções no local. E só para a gente complementar aquela informação sobre o túnel Marcelo Alencar, as duas galerias do túnel Prefeito Marcelo Alencar serão fechadas a partir de hoje. As interdições acontecem durante a noite até o dia 16 de junho para manutenção. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, nos fins de semana o túnel vai funcionar normalmente com as duas galerias abertas. De segunda a quinta-feira, os bloqueios acontecem entre 10 da noite e 5 da manhã. Às sextas-feiras, o fechamento vai de 11 da noite até 6 da manhã. Ainda segundo a Prefeitura, haverá um desvio para os motoristas durante esse período de interdições. Em direção à Zona Sul, os motoristas podem optar pela Binário do Porto, Avenida Barão de Tefé, Camerino, Avenida Presidente Vargas, Avenida Passos, Praça Tiradentes, Avenida República do Paraguai, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Beira-Mar. É o percurso que a gente fazia quando estava fechado para obras ali. Agora, quem segue em direção à Avenida Brasil, a opção é seguir pelo Trevo dos Estudantes, Avenida Beira-Mar, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua 1º de Março e Avenida Presidente Vargas, também o mesmo sentido.
Olha que é o Trevo dos Estudantes.
Não faço a menor ideia, mas acho que é aquele que tem ali perto do aeroporto.
Do aeroporto, deve ser aquele trevo ali. Só o único lugar que tem.
Que tem o trevo, né?
Depois
ali,
não tem mais.
É.
Perto ali com a antiga perimetral por ali.
No final do aterro do Flamengo, verdade. Né? Aquele trevo ali, não é?
Aquela voltinha mais por cima. Parece um autorama.
Vou procurar no Waze onde fica o trevo dos estudantes para te dizer. Obrigado, e a Aeroflá continua lá, firme e forte, né? Lotando ali as imediações. Quer dizer, na verdade, aquela entrada ali do aeroporto.
Deixa eu te defender aqui, porque o pessoal fala muito de tempo, temperatura que você coloca aqui e não acontece. No domingo.
Não sou eu que coloco, é a meteorologia.
Sim,
eu não
pra sou defender meteorologista. Você, começam a dizer que é você que está dando tempo errado.
Ela fala do contrário, é verdade.
Aí eu fui o motorista na sexta-feira do Uber, né, no sexta-feira, ontem, no Uber, ele falou: não, vai chover até quarta-feira. Hoje é mais um sol desse.
Ele estava ouvindo a Glaucia, é isso, não?
É? Acho que estava
provocando, eu estou provocando.
Você estava na outra lá, não?
Você estava no aeroporto?
Foi domingo.
Olha, o que a meteorologia diz, né, é que vai entrar uma nova frente fria na próxima sexta-feira.
Como
vai chegar?
Só no
vai
fim de semana.
Vai ter... hoje
então, a temperatura vai dar maior máxima. Sol.
Oi?
Vai dar maior sol final de semana.
Ué, o que a meteorologia diz, gente, eu não sei. A temperatura máxima registrada hoje foi de 29,6 graus na Barra Rio Centro, com mínima de 17,1 no Alto da Boa Vista. Ontem foi o dia mais fresco, mais frio de 2017.
Foi?
Né? Foi com temperatura máxima de 24 graus.
Sábado.
Não, foi ontem. Não, foi ontem foi o dia mais fresquinho.
Sabe por quê, né? Ligação de sábado.
Do ano de 2017.
Segue em frente. Vamos, jornalismo. Vamos lá.
Nacional Jornalismo.
Joana Moscatelli, boa noite para você, Joana.
Boa noite, Borges. Duas tentativas de roubo de cargas hoje provocaram um tiroteio na cidade. Os dois casos envolveram a empresa Souza Cruz. Em Santíssimo, na zona oeste da cidade, vigilantes que faziam a escolta da carga de cigarros reagiram e entraram em confronto armado com 8 criminosos que tentaram roubar as mercadorias. Segundo o Batalhão Militar de Campo Grande, no conflito, um bandido foi morto e um vigilante ferido. Durante o confronto, um ônibus da linha 786, que faz o trajeto Campo Grande-Marechal Hermes, foi atingido por vários tiros. Segundo a Rio Ônibus, não houve feridos e o veículo foi recolhido para a garagem. Mais cedo, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, outra tentativa de roubo de carga também deixou um vigia baleado. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Carga do Rio de Janeiro, o crescimento da violência no estado tem aumentado os custos das empresas de transporte com segurança e encarecido até o preço da mercadoria para o consumidor final. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. 6 horas em ponto no Rio de Janeiro. Vamos saber do Flamengo. E aí, Luiz Ferreira?
E aí que além do Aeroflá, Borges, muito torcedor do Flamengo está comemorando uma notícia que surgiu, que saiu agora há pouco. O Flamengo acertou a rescisão do atacante Marcelo Cirino. O jogador está próximo de acertar com o Internacional. Só que tem um probleminha, Borges. O Cirino ainda pode custar 3 milhões e meio de reais aos cofres do... 3 milhões de reais e 3 milhões e 500 mil euros, não são reais.
Por quê?
Porque o Flamengo, por causa do contrato assinado com a empresa Doin, que se o Flamengo tem que torcer para o Cirino ir muito bem no Internacional para conseguir emplacar uma venda. Se não, tem que pagar uma espécie de multa que já foi acertado com a Doin, que é a empresa que detém
parte dos direitos. Essa empresa dói muito, hein?
Dói muito. Vai doer muito.
Dói muito.
Mas que coisa, ó. Quer dizer, como é que faz um negócio desse?
Se respondesse, talvez, com os bens próprios, talvez não fizesse isso, né? Impressionante, eu não sabia desse negócio não.
Só explicando, o Flamengo assinou em 31 de dezembro de 2014 contrato com o Clube Atlético Paranaense e com a Doin Sports Investment Limited para a cessão dos direitos econômicos e direitos federativos do atleta Marcelo Cirino da Silva. Caberá ao Flamengo indenizar a Doin o valor de euros em 3 milhões e 500 mil, acrescidos de 10% de juros ao ano, caso a Doin não recupere seus investimentos até 31 de dezembro de 2017.
Como é que ela recuperaria esse investimento? Não entendi.
Numa venda.
Só numa venda.
O Flamengo tem que torcer pro Cirino ir muito bem no Internacional, ser vendido pela Europa e depois recuperar esse investimento.
Ou seja, a Doin, precisa. O Inter ou o Flamengo, alguém tem que vender esse cara acima de 3 milhões e meio.
Para recuperar o investimento.
Euros. Aí, 3,5 você paga a Doin. A Doin.
Doin a quem doer.
Exatamente. Você vai ter lucro. A partir de 3,5 milhões de euros.
Você acha que o Marcelo Cirino vale quanto?
Não está jogando nada, não vem jogando, é prejuízo certo. Ele teve uma boa passagem no Atlético Paranaense e veio com fama
que
aqui
no Flamengo. Que nem o tal de Berrinho, que diz, corre muito. Tá. A única coisa que ele fez no jogo antes foi ganhar uma bola do Vitor Luiz, que também já estava cansado. Ele já estava muito Murtinho, mais novinho, mais gerado. Só isso.
Exatamente. Falando do jogo contra o Botafogo, o Flamengo viu ontem o Botafogo por 2-1 e o técnico Zé Ricardo fala pra gente agora. Vai enfrentar o Fluminense na final do Carioca, Zé Ricardo. O que você acha do Fluminense?
Falando de uma final Flamengo e Fluminense, eu acho que merecidamente chegaram a essa condição, né? A pontuação geral acabou prevalecendo. A gente sabe que final em clássico não tem favorito, né? Mesmo que pouco tempo à frente do elenco do Fluminense, já conseguiu montar uma equipe extremamente competitiva, muito agradável ver o Fluminense jogar, uma equipe jovem, meio de campo
talentoso, muita velocidade no ataque. Então, a gente não encara o Flamengo favorito, mas logicamente que tanto o Flamengo quanto o Fluminense têm as suas armas e eu acho que vão ser dois grandes jogos.
Esse aí, o técnico Zé Ricardo. Agora tem um ouvinte que ficou revoltado com essa notícia. Dona Dalva, Dalva, calma! Tem que reclamar com Bandeira, não, que assinou o contrato.
Dona Dalva.
De Nova Iguaçu.
E disse que Luiz gosta Ferreira.
Muito não, do gente, Marcelo Cirilo. Ela me chama de Luizinho, então tá tudo certo.
Não. Ela gosta muito do Marcelo Cirilo. Ela pode, Cirilo. Que é uma senhora. Você, com respeito, é Dona Dalva.
E gosta muito do Marcelo Cirilo.
Ela, a gosto pra tudo. Aliás, o Brandão, é verdade, a gosto pra tudo.
Vai ligar de novo, não vai reclamar. Não,
a Dona Dalva tem todo...
que tem gosto pra tudo, porque você pode gostar do verde, outro do vermelho, outro azul.
É, não tem nada a ver, não falei em relação ao Marcelo Cirino. Vou lembrar um detalhe. Quando o Marcelo Cirino veio contratado junto ao Atlético do Paraná, o que aconteceu, Bosch?
Veio com muito mais bola do que o Everton, que veio junto.
Exatamente.
O Marcelo Cirino era o
rei da cocada.
E o Everton vindo como um jogador desacreditado. Era tal, o
contrapeso.
Era o contrapeso. Quem
agora também. Diz que ia resolver o problema.
Isso que eu tô falando. Então, a imprensa, coleguinhas rubro-negros, e muita parte, não, o cara é o novo Garrincha, o cara joga muito, é o Jairzinho. E ele, como ele fez duas ou três partidas muito boas quando chegou no Flamengo. E fez mesmo. E depois foi e sumiu.
Depois do episódio do bonde da Estela, no final de 2015, ele degringolou de vez, nunca mais conseguiu se firmar. Então,
o problema dele pode ser fora do campo.
Também. Ele teve um problema também com o irmão fora de campo, envolvido com autoridades, enfim. Uma série de problemas.
Todo mundo tem amigo.
Exatamente.
Eu também tenho um problema sério com minha conta bancária. Mas vamos em frente, fazer o quê?
Tá legal. Aí... Flamengo agora tem...
Só uma coisa.
Sim, Luiz, Dona Dalva, de novo, ligou?
Não, é que o ônibus do Flamengo chegou ao aeroporto e é recebido por muita festa pela Aerofla.
Que festa.
Que maravilhosa, mas, merece.
Só que não tem Aeroflu, né? É, também é o Fluminense. Vai jogar aqui mesmo. Não, vai jogar em Los Lares.
Olha só, vai jogar em Los Lares. Por que vai jogar em Los Lares? Isso é uma informação.
Diga lá.
Agora vai, é sério. Vai. Depois eu vou falar a brincadeira. Los Lares. O Fluminense ia jogar no campo do América, lá em
Júlio Coutinho.
Só que os alvarás de licenciamento, para poder jogar, não sei como é que fala, para poder liberar o campo, estão vencidos. E o Fluminense não entrou com a renovação. E por isso, como o Fluminense jogou em Los Lares e o alvará está em vigor ainda, esse jogo foi levado para os Los Lares por causa disso, porque o alvará tá valendo de liberação de bombeiro, aquelas coisas todas. Enquanto que deram mancada, deram bobeira e terminou o prazo de validade dos alvarás, por isso que o Fluminense não vai jogar no Juliette Coutinho.
Obrigado, Pedro.
Obrigado. E só para falar, eu vou rapidamente, é real, todo mundo sabe que eu sou Fluminense, Carlinhos, o Carlos Boas é Flamengo, o Cabecinha é Flamengo, o Glaucio é Flamengo, o nosso grande produtor executivo que enxerga longe, o Brandão, é vascaíno. E o nosso Sebastião Luiz Xavier
é vascaíno. E o Valdir é Botafogo.
O Valdir não interessa, não tá aqui, não vem ao caso. Aí é o seguinte. Agora é sério.
Depois eu que sou nervosa.
Agora é sério. Quer dizer, então cada um tem um time, a gente brinca e tal. E a Glaucio, você me deu uma sacaneada agora, negócio de Fla-Flu, esse negócio todo? Não, é verdade, eu vou falar. Eu fui fazer um Fla-Flu há muitos, na década de 90... no interior da Paraíba, Campina Grande.
Você me apresentou.
O professor Nião. Me pediu para ser amigo no Face. Isso. Passei batido. Aí é o seguinte: Hotel do Flamengo, Glaucio, para você que é rubro-negra e para toda a doação.
Foi 95.
Foi 95 isso. O Hotel do Flamengo lotado. Fila, polícia, cavalete, uma loucura. Tem que ser realista. Hotel do Fluminense, 10 gatos pingados comigo, 10 comigo, 10 gatos pingados. Então, que mostra a força do Flamengo. Por isso que quando o Flamengo viaja, lota, onde o Flamengo chega, lota, é procurado. Tem que tirar o chapéu, porque é a maior torcida do Brasil. Ponto.
Diga lá.
Tirando o chapéu para a torcida do Flamengo, e uma preocupação. Técnico Zé Ricardo, o Flamengo tem uma série de decisões. Tem a Libertadores agora na quarta-feira contra o Atlético Paranaense fora de casa. E no final de semana já tem a primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Zé Ricardo, como é que fica o Flamengo nessa série de jogos decisivos que o time tem pela frente?
A gente já sabia que o mês de abril, principalmente, seria um mês muito difícil para a gente. A começar pelo jogo do Atlético aqui no Maracanã. E agora, nessa fase final do estadual e também nas três últimas partidas dessa fase da Libertadores.
A gente vem, desde o início do ano, trabalhando com o nosso grupo e colocando na cabeça dele que todo plantel é importante, independente de quem vai estar em campo, tem que estar preparado. Então, a competitividade entre eles no dia a dia do trabalho é bastante saudável. Acho que a gente tem um grupo preparado para suportar e passar bem por essas partidas decisivas.
Esse técnico Zé Ricardo falando dessa série de decisões que o Flamengo tem pela frente. Na quarta-feira o Flamengo joga na Arena da Baixada, grama sintética. Como é que fica a preparação dos jogadores do Mengão para esse jogo decisivo? Quem responde é o auxiliar Kleber dos Santos.
Nós já tínhamos feito o planejamento, né, para conseguir uma melhor adaptação dos nossos jogadores ao tipo de gramado. A expectativa realmente era essa, de trazê-los para fazer esse treino e ter um contato maior com esse tipo de terreno. A gente programou 3 atividades e essas atividades consistiam realmente nos jogadores acelerarem um pouco mais o passe, de trabalhar um pouco mais uma aproximação, domínio, mas a questão técnica, né, dentro de uma organização que já estava planejada.
Tá aí o auxiliar Kleber dos Santos falando como o Flamengo vai jogar na grama sintética, o Zé Ricardo falando dessa série de decisões que o Flamengo terá pela frente, Borges.
Essa questão da grama sintética vai prejudicar o Flamengo?
Eu acho que hoje vai prejudicar, né? Vai incomodar, porque a gente que é peladeiro, quando a gente joga em terra batida, né, rala coco, é um jeito. Quando a gente joga em um gramadinho razoável, é outro. E grama sintética, você muda o seu solado, você não vai jogar de chuteira, você joga de tênis, o kick da bola é diferente, quer dizer, é bem difícil. Eu acho que eu não acho legal, eu vou voltar. Sou saudosista, não deveriam liberar campo de grama sintética.
Porque a CBF queria não liberar para 2018, mas já mudou de ideia, como mudou também de mando de campo e tal, de algum
Eu acho que o Flamengo vai ser prejudicado, vai atrapalhar o desempenho da equipe, mas o Flamengo tem condições de vencer, na minha opinião, o Atlético lá dentro. Vamos ver, mas não é legal, não é legal.
Valeu, 6:10.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O Open Internacional de Atletismo e Natação chegou ao fim com bons resultados para as comissões técnicas das duas modalidades. Nos 3 dias de disputa no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, 27 atletas, 14 do atletismo e 13 da natação, atingiram índices para os mundiais das modalidades de atletismo em julho em Londres e de natação em outubro na Cidade do México. No atletismo, os índices classificatórios tiveram como base as melhores performances do ano passado, quando foram disputados dos Jogos do Rio. Mesmo assim, 14 atletas obtiveram a marca A e asseguraram presença no Mundial de Londres, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de julho. Na natação, a quantidade de índices alcançados já no Open surpreendeu a comissão técnica. As 13 marcas deixaram o técnico-chefe da seleção, Leonardo Tomazello, animado para a formação do grupo para o Mundial.
Valeu, Wagner Gomes. A nossa Glaucia Araújo tem Aeroflá aí, o ônibus chegou, mas teve dificuldade para entrar lá.
Porque tem muita gente, né, Borges? A torcida do Flamengo é uma torcida muito passional, né? Então, assim, o ônibus teve dificuldade para atravessar o corredor, né? A Polícia Militar fez a escolta e o veículo entrou no aeroporto Santos Dumont, depois de passar pelo monte de torcedores que estão lá, né? Pela Aeroflá, e entrou no aeroporto sem problemas.
Então, fique ligado. Flamengo e Pinheiros, no basquetebol, estarei ao lado do Maurício Costa no Tijuca Tênis Clube, e depois Flamengo e Atlético Paranaense para Libertadores América, com a equipe completa na Arena da Baixada, Borges, em Curitiba, com o Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro.
Só um toque aqui pro pessoal do trânsito, né? Na Barra da Tijuca caiu uma árvore na estrada da Barra da Tijuca, na altura da Avenida Vitor Condé.
Condé.
E aí foi montada uma faixa reversível no trecho. O trânsito é muito intenso no local devido à queda dessa árvore, tá?
Valeu, são 6:12. Vamos falar do voleibol. O Rexona Sesc conquistou o Dodeca Campeonato da Superliga de
Vôlei. 10 vezes campeão.
Melhor. 10 vezes campeão na Superliga de Vôlei. Venceram o Vôlei Nestlé por 3-2 nesse domingo na Arena Olímpica do Rio. Repórter Rodrigo Ricardo tem informações, ele teve lá.
Dodeca campeão, ou se preferir, duodeca campeão.
As palavras podem ser até difíceis de pronunciar, mas representam com exatidão o que é a equipe do Rexona Sesc, 12 vezes campeã da Superliga Feminina de Voleibol. O último título veio na Arena Olímpica da Barra, com a vitória por 3-2 sobre o vôlei Nestlé. Aos 36 anos, a central Jussiele, um dos destaques da partida, agradeceu aos quase 13 mil torcedores que foram ao estádio neste último domingo.
Fala, galera! Muito feliz aqui, conquistando mais uma final para vocês. Eu queria parabenizar e agradecer muito a vocês por ter dado um show aqui nesse ginásio, por ter incentivado. E cada um de vocês que desde o começo da temporada esteve aqui junto com a gente. Aqui fica o meu muito obrigado mesmo de coração e um beijo muito grande para vocês. Tchau!
Outra que brilhou no jogo final foi a ponteira Drusila. A paraibana, de 20 anos, conquistou sua primeira Superliga. Drusila ressaltou o trabalho do técnico Bernardinho com as jogadoras.
Ele conversa na hora que dá esporro, ele dá esporro também. E ele acredita que com o trabalho, não só comigo, com trabalhando com todas as atletas, ele dá essa força, sabe? Ele fala que o trabalho é muito importante, que a cabeça também é muito importante. E a gente tem que ir para cima com vontade, com coragem, então.
Após a conquista do título da Superliga, o Rexona Sesc embarca para a disputa do Mundial. A equipe busca o sonhado troféu em Kobe, no Japão, entre os dias 9 e 14 de maio. A equipe de Osasco, o vôlei Nestlé, também vai disputar o Mundial, mas não poderá contar com Camila Bright. Aos 28 anos, a líbero anunciou após a derrota para o Sesc que está grávida e que vai dar um tempo na carreira para ser mãe. A provável substituta de Camila Bright é Tássia, jogadora que atualmente defende o Dentil Praia Clube.
Mas é, o Bernardinho, hein? Que é isso, hein? É um vencedor, né? Conseguiu. Ele não conseguiu tanta coisa quanto jogador como técnico, né?
Não. Como técnico, ele arrebentou. Como jogador, ele era um bom jogador, não era mal, não. Sabe por quê? Eu conheço o Bernardo desde
acho
moleque.
Que ele tinha uma concorrência grande, né?
Ele tinha um grande levantador, que era o William, no tempo dele, né? E o Bernardo regulou comigo de idade. Eu jogava basquete no Fluminense e o Bernardo e o Bernardinho, eu chamo Bernardo e o Bernardo. Bernard, que é o Bernardo Vôlei, e o Bernardo, que se tornou Bernardinho, treinavam comigo dividido a quadra debaixo do Fluminense. Tinha uma rede, do lado direito era o basquete, do lado esquerdo o voleibol. E eu acompanhei o treino dele. Ele sempre foi um baita jogador. Só que ele vem numa geração. Posso continuar ou fica difícil?
Continua.
Não, acho melhor parar, porque.
Eu venho
de uma geração que tinham grandes jogadores. E ele não apareceu mais porque o William era um monstro. Tanto é que ele chegou à seleção brasileira na condição de reserva. E aquela máxima do futebol, os grandes jogadores não deram bons técnicos. Jogadores bons ou não tão bons deram excelentes técnicos. Sério?
Com certeza. Entendeu? 6:17. É do Fluminense que a gente fala agora, Luiz Ferreira.
O outro finalista do Campeonato Carioca, o Fluminense, venceu o Vasco por 3-0 no último sábado. E o técnico Abel Braga vem falar uma coisa até importante, queria ter a participação dos comentaristas aqui do programa do Mundo da Bola. Ele diz que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. É isso aí, Abel Braga?
Não, cara, é um clássico, nunca é fácil. O Vasco tem uma grande equipe, mas a gente vem mais tranquilo pro jogo, né? Porque a gente tinha a vantagem. E graças a Deus, a gente soube controlar o jogo, soube jogar com resultado. Eu no vestiário lembrei do nosso jogo contra o Madureira, que a gente tinha um resultado, sofremos bastante, né? Porque a gente tinha um resultado, acabamos esperando, deixando o time dele jogar. Mas hoje eu falei que a gente tinha que fazer diferente, a gente tinha que atacar, tentar fazer gols para ampliar a nossa vantagem. Então eu estou muito feliz, cara. A gente está de parabéns, toda a equipe trabalhando, toda a equipe dando o máximo. E agora a gente tem que comemorar, porque foi um belo jogo. E já pensar no próximo jogo, que é muito importante, né? Primeira Liga, a gente tem que ganhar para poder classificar. Mas agora a gente tem que festejar esse dia. Agradecer a Deus aí, porque ninguém está machucado. Está todo mundo bem e feliz pela vitória e classificação.
Esse aí é o Wellington. O atacante falou depois da vitória sobre o Vasco por 3-0 no último sábado. O Abel Braga falou, inclusive, que o Flamengo tem mais time, tem um elenco mais preparado e, como o Wellington colocou, existe essa preocupação por conta de jogadores lesionados. O Abel Braga, a gente vai ouvir o técnico Abel Braga falando justamente: Abel, o que você vai fazer na quarta-feira pela Primeira Liga contra o Brasil de Pelotas.
E agora quarta-feira, já digo a vocês, não sei que time vou botar não, porque é muito, muito, muito complicado. Os jogadores já falaram que querem jogar, conversar muito com a fisiologia, mas nós vamos com tudo, porque queremos vencer o jogo para classificar também. Nós vamos até onde der. Quando uma hora que não der, a gente fala assim, agora vamos pensar em que jogador pode e aquele que não pode. Mas enquanto puder, a Fluminense vai entrar em campo. Já tive 3 titulares e 4 pedindo, não, eu quero jogar. Então vamos ver o que, é que vai dar.
Essa que é a preocupação, mas ela, a questão de quero jogar, a gente falou mais ou menos do Botafogo, que entrou.
Exatamente.
Roger quebrado, entrou outro jogador, quer jogar, não é por aí.
E vai de encontro que eu comentei também antes, com você, até a gente conversar sobre isso, de não poupar, antigamente jogando, trocava e tal. Então se puder, se tem 3 ou 4 jogadores que querem jogar e não estejam mal fisicamente, ok, bota pra jogar.
É uma garotada que pode até jogar.
E o restante, poupa 3, poupa 4. Em que pese essa Primeira Liga, é um campeonato que ainda não pegou time reserva direto.
É a última rodada que o Fluminense faz do seu grupo, tentando a classificação.
Vai classificar junto ao Grêmio. Sendo que já tem grupo que já encerrou pra fase de grupo, já há muito tempo.
E vai jogar, e vai passar com o Grêmio. Deve
então, é a única situação que eu vejo que eu não me preocuparia em poupar os 11 titulares, porque é uma competição que veio para tentar substituir outras com mais impacto, com mais força, e acabou não acontecendo. Foi esvaziada pelos próprios clubes. Nesse caso específico, se o Fluminense voltasse ou viesse jogar quarta-feira com 11 reservas, não seria nenhum problema.
6:20.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. O Brasil não subiu ao pódio ontem no Campeonato Mundial de Revezamento disputado na cidade de Nassau, nas Bahamas, mas conquistou a classificação para o Mundial de Atletismo em Londres, na Inglaterra, que acontece no mês de agosto, em uma prova. A equipe participou das finais do revezamento 4x400 masculino e terminou na 7ª colocação. No feminino, o quarteto, liderado por Rosângela Santos, se beneficiou de uma desqualificação da Itália na semifinal e se garantiu na decisão do revezamento 4x100, mas teve uma falha novamente na passagem de bastão e não conseguiu fechar a prova.
Tá aí a nosso momento estádio com o nosso Wagner Gomes, é bem lembrado. Ô, minha querida Glaucia, a Aeroflá, como é que tá a Aeroflá? Quero saber, porque quarta-feira a Nacional só transmite Flamengo. Flamengo e Pinheiros no basquetebol, podendo passar já para a próxima fase no novo basquete lá na Liga. E também depois Flamengo e Atlético Paranaense lá na Arena Baixada com a equipe completa, Mazella, Valdir Luiz e também o Rafael Monteiro.
Olha a cara de alegria do Mazella, né? Não, a Aeroflá tá tranquilo, tudo correndo bem, né? O Flamengo chegou, teve aquele um monte de gente aguardando, né? Um monte de torcedores, a polícia organizou tudo correu conforme esperado, e daqui a pouquinho o Flamengo embarca para Curitiba.
É, daqui a uma hora e pouquinho, é 5 para as 8. Vamos ao Jornalismo em Ação, 8:22.
Nacional Jornalismo.
Nana Poça, 6:22. Nana Poça.
Olá, Borges. O tema da violência policial foi discutido em audiência pública convocada pela Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, no centro da cidade, com a presença de diferentes órgãos do governo do estado. Teve a presença do Ministério Público Estadual e de representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. O tema em debate é a questão da favela do Complexo do Alemão, onde, de acordo com moradores, residências estavam ocupadas desde o início do ano para serem usadas como pontos de observação da movimentação de criminosos por parte da polícia. O comando da Polícia Militar também estava presente e afirmou que as residências serão desocupadas hoje ou amanhã com a instalação de uma torre blindada ali na UPP do Complexo do Alemão. Borges, com você.
Valeu, Nana Poça, 6:22 agora. Vamos direto lá ao estádio Nilton Santos, Engenhão, onde o Botafogo se prepara para enfrentar o Sport Recife. Rafael Monteiro ao vivo.
Onde grande parte dos jogadores já deixaram aqui as dependências do estádio Nilton Santos. Carlos Borges vai anoitecendo aqui no Rio de Janeiro. Os jogadores, nesse momento, vão deixando as dependências do estádio Nilton Santos após treinamento, após a partida contra o Flamengo. No último domingo, ontem, pelo placar de 2-1, o Flamengo venceu e eliminou o Botafogo. Chega já falando no microfone da Rádio Nacional, é o volante Bruno Silva. Bruno Silva, que pode desfalcar o Botafogo na próxima quarta-feira. Ele vai ser julgado na quarta-feira à tarde por aquela bolada contra o árbitro da partida contra o Vasco da Gama, que após a partida ele jogou a bola no árbitro da partida. Ele pode pegar um gancho de 180 dias e pode ficar de fora na próxima quarta-feira. Ele fala sobre o seu companheiro, o Ayrton. Ayrton que treinou normalmente e provavelmente vai jogar na próxima quarta-feira contra o Sport Recife. Vamos escutá-lo.
É, que faz falta, realmente está vivendo um grande momento. Mas só que nossa equipe, nosso grupo é muito forte. Quem entrou deu conta do recado. Acho que, como eu falei, é um grande jogador, faz falta, mas quem está entrando ali está dando conta do recado. Ele está de volta aí, uma dor de cabeça boa para o Jair, né? Para poder colocar para jogar todo mundo à disposição. E acho que um cara que faz falta. Então, está recuperado aí. Espero que ele possa aí não se machucar mais e continuar jogando aí.
Beleza, o volante Bruno Silva. Bruno Silva, aproveitando a oportunidade, você sabe já o seu próximo compromisso, o Sport Recife. O que você acha do próximo compromisso? Vocês já conversaram alguma coisa?
Entendeu? Acho que quando a gente soube que ia ser o Sport, já começamos a conversar. Jogo difícil, mas como a gente conversou ali, estamos jogando em casa, respeitar o Sport, mas vamos jogar para vencer, procurar a vantagem que tem o jogo de volta num espaço de tempo muito longo. Mas então vamos procurar em quarta-feira a vitória, a vantagem, para que a gente possa para Recife tranquilo. Claro.
Beleza, esse foi o volante Bruno Silva. Importante frisar é que na próxima quarta-feira, mulher com a camisa do Botafogo não paga ingresso. Então você, torcedora, quer assistir o jogo do Botafogo, é botafoguense, vai com a camisa do Botafogo, que você entra gratuitamente no estádio para visualizar, para torcer para o Botafogo contra o Sport Recife na próxima quarta-feira. Lembrando que hoje era a data limite de inscrição de jogadores na Copa do Brasil. O Botafogo lutava, buscava uma opção no mercado para lateral direita. Nomes como Thiago Cametá, do Ceará, e Nino do Paraíba, da Ponte Preta, eram especulados aqui no Botafogo, mas o Botafogo não fechou com ninguém, pelo menos para a Copa do Brasil. O Botafogo não vai ter reforço na lateral direita vindo de fora. De dentro, a gente fica na expectativa do Fernando Constanzo, porque hoje é o último dia. O Fernando Constanzo, camisa de 18 anos, jogador da base do Botafogo, treinou normalmente hoje com os atletas profissionais. Pode ser a surpresa, a gente fica na expectativa ainda de conferir o BID até mais tarde, o boletim informativo diário da CBF, para saber se o jogador vai ser inscrito com a camisa do Botafogo para a Copa do Brasil. Carlos Borges.
Valeu, 6h26. Bruno Silva, faz muita falta o time do Botafogo.
Faz falta, eu te disse, por uma irresponsabilidade. Ele é um jogador que tem boa técnica, está crescendo, está cada vez mais com... qual o termo que eu vou usar? Ele está com mais confiança, ele está bem no time.
É um jogador importante no esquema do Botafogo.
Ele atua bem no esquema e aparece no ataque, é um bom jogador. Por uma bobeira dele, uma irresponsabilidade, acabou prejudicando toda a equipe. E se bem que Libertadores ele não ia jogar porque levou o terceiro cartão amarelo, mas pode pegar um gancho bem forte.
Ô, Glaucio Araújo, trânsito rapidinho, você pode ir com a camisa do Botafogo amanhã. Jogo de graça, perto da sua casa. Quarta-feira. Gente.
Quarta-feira eu vou ver o jogo do Flamengo. Olha, a Ponte Rio Niterói sentido.
Vai
ver
o Flamengo e vai me escutar. Vai me escutar? Vai
baixar o som da TV.
Vai ficar de olho na tela ouvindo o Mazela.
Exatamente isso que eu disse. Até pra poder te xingar depois que você vai secar o Flamengo, que eu já sei. Olha, a
você
Ponte
aproveita Rio... na sexta e resolve com ele. Vamos lá.
Ponte Rio Niterói sentido Rio.
Mentira tem... sua. Vou torcer muito pelo Flamengo porque é o Rio na Libertadores.
Ponte Rio Niterói, sentido Rio, fluxo é bom.
Não tenha dúvida disso.
13 minutos no sentido Niterói, tempo de travessia 20 minutos. Retenções na reta do cais, nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Na Barra da Tijuca, acidente com carro e moto, ocupando uma faixa da Avenida Luiz Carlos Prestes, na chegada à Avenida das Américas. Tem também trânsito na linha amarela, sentido Barra, lento do acesso da linha vermelha até Água Santa, né? Fluxo intenso de veículos. E no sentido Fundão, o trânsito é bom. O Borges, desde da última sexta-feira, o BOP vem fazendo operações na...
Alemão?
No Alemão. E há registro dos moradores de mais um tiroteio, mais um dia intenso de tiroteios hoje. Então, o pessoal que circula pela localidade... prestar bastante atenção.
Linha amarela também.
Exatamente. Fica a gente torce para que,
entradas,
por enquanto, não tem nenhum alerta em relação à linha amarela, mas a gente torce para que fique tudo bem, que a gente tenha paz nessa cidade.
Luiz, uma internacional para a gente aqui.
Barcelona venceu o Real Madrid por 3-2 pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Messi fez 2 gols, chegou a 500 na carreira e a sua imagem, mostrando a sua camisa para a torcida do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, está varrendo o mundo, Borges.
É isso aí. Mazela, boa viagem, quarta-feira, boa transmissão, que traga a vitória para o nosso Mengão.
Não há dúvida, a Nacional é Rio, a Nacional é pé quente, estaremos juntos no Mengão num belo jogo, com certeza, e a torcida ficando de olho na tela, ouvindo Mazela, eu, o Valdir, o Rafael, com o Flamengo até o fim.
E, dose
dupla.
Se agasalhe bem, no bom sentido, se agasalhe em função do frio lá em Curitiba.
Tá fazendo bem frio lá, vamos levar um casacão para lá. E que nem a Glaucia, vou dormir de meinha. Que nem a Glaucia, eu vou dar meu Glaucia.
6h29, ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy. Nos corredores do poder, a Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando no comando do Bate-Bola Nacional. Lembrando que hoje tem um Sintonia Nacional com a Glaucia Araújo e o especial do Gerry Adriani no Muse Show com Ciro Reis.
O Antônio Figueiredo de São Gonçalo, aqui no WhatsApp da Rádio Nacional, deseja boa viagem para o Mazela.
Tá legal, obrigado, Antônio. Vou trazer um presente pra você de lá.
Boa noite!
Carlos Borges! Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte.